20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 7 de agosto de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer uma oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Arnaldo Campos,
presente.
Márcio Moraes Vilas Boas,
presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas,
presente.
Luiz Rogério Vilas Boas,
presente.
Sebastião Leonardo Mesquita,
presente.
Evandro Reis de Carvalho,
presente.
Cipriano Antônio Caetano, Eleandro Rodrigo de Souza,
presente.
Gabriel Penha dos Reis,
presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho de reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício 92 de 2018, subscrito pelo então secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Eliezer Mesquita Galvino. Em resposta ao requerimento 47, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Venho, através desse, enviar os documentos que foram requeridos pelo vereador citado acima, sobre os gastos na área de esporte pela Prefeitura no exercício de 2017, bem como os meses de janeiro a maio desse exercício de 2018, envolvendo investimentos, manutenção de atividades e promoção de eventos esportivos, discriminando valores, pagamentos de pessoal, fornecedores, ajudas e subvenções. Desde já agradeço, Eliezer Galvino, Mesquita Galvino, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício 93, também do mesmo secretário, Eliezer Mesquita Galvino, em resposta à indicação número 94 do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Venho, através deste, responder à indicação 94 de 2018 sobre a iluminação da Praça de Esportes Municipal. Todas as medidas foram tomadas para o reparo da iluminação, sendo que a administração está se empenhando para sanar todos os reparos referentes à Praça de Esportes. Sendo assim, fico aberto para demais explicações e possíveis solução de problemas. Assinatura do secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Eliezer Mesquita Galvino. Ofício número 261 de 2018, subscrito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Antônio Maria Fonseca, em resposta ao requerimento número 49 do vereador Gabriel. Venho, por meio deste, apresentar os documentos solicitados, bem como resposta de algumas perguntas a seguir. Número 1. A Prefeitura Municipal de Jaci celebrou contrato com a empresa TS Transportes, cujos documentos seguem em anexo. 2. Conforme contrato foi precedido de dispensa de licitação número 2 de 2018. 3. Conforme contrato, o valor estimado é de R$ 43.080. 4. Não sabemos a quantidade de funcionários que trabalham na empresa. 5. O endereço é Rua Joaquim Antônio Ribeiro, número 170, Centro de Jaci, Minas Gerais. CNPJ, número 15-179-563-0001/66. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 71 do gabinete do prefeito. Ele vem subscrito pelo chefe de gabinete, secretário municipal de Planejamento e Gestão, Plínio dos Santos Pereira. Senhor presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de maio de 2018 para os procedimentos de costume. Ofício número 44 do Departamento de Licitações, de 2018, número 4 de 2018, do Departamento de Estações e Contratos. Resposta ao requerimento número 40 de 2018. Prezado senhor Luiz Rogério Vilas Boas, conforme solicitado através do requerimento 40 de 2018, segue a digitalização dos processos licitatórios. Alisson Santos, presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro. O ofício número 18, subscrito pelo secretário municipal de transporte e trânsito, Frank Alves Rezende. Resposta ao requerimento número 55, do vereador Evandro. Com os cordiais cumprimentos, sirvo do presente para encaminhar, conforme relatório em anexo, relação de quilometragem gastas referentes ao serviço de transporte de estudantes prestados pelas empresas descritas no processo número 58/2017. E reforçar a inteira disposição desta Secretaria em colaborar com as necessidades apresentadas pelo Poder Legislativo. Atenciosamente, Frank Alves Rezende, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito. O ofício número 23 de 2018, subscrito pela Presidente do Conselho Comunitário Socioambiental de Jaci, CONCEP, Maria José de Oliveira, que é a Presidente. O Conselho... Digníssimo senhor, o Conselho é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, fundado no ano de 2005, inscrito no CNPJ, sob o número 07-982-342-0001, dígito 01, com reconhecimento de utilidade pública municipal pela Lei 878, de 29 de junho de 2006, e com reconhecimento de utilidade pública estadual, Lei número 17.458, de 7 de maio de 2008. Vimos por meio deste, muito respeitosamente, encaminhar a vossa senhoria o abaixo-assinado do CONCEP, Conselho Comunitário Socioambiental de Jaci, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci que libere subvenção para a reestruturação do CONCEP e reativação do Pamirim, que muito vinha contribuindo para tirar crianças e adolescentes das ruas e da situação de risco social. Segue cópia para a Câmara Municipal. Aqui os contatos, através de telefone e de e-mail. E sem mais, para o momento, certo da sua compreensão, subscrevemos-nos com protesto de elevada estima e distinta consideração. Vem a assinatura e constam 531 assinaturas neste abaixo-assinado. Ofício número 90, subscrito por Rodolfo de Oliveira Costa, secretário municipal de saúde. Prezado senhor, venho através dele solicitar a vossa senhoria um prazo de 30 dias para a resposta referente ao requerimento número 52 de 2018, devido à migração de sistema que está sendo implantado na Prefeitura Municipal de Jaci, não obtivemos as informações necessárias. Atenciosamente, segue a assinatura então do secretário Municipal de Saúde, Rodolfo de Oliveira Costa. Depois conferir ao autor deste, o vereador que foi autor desse requerimento. Ofício número 81 do gabinete do senhor prefeito, subscrito pelo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti. Servimos-nos do presente para enviar respostas ao requerimento feito por esta Casa Legislativa. Segue anexo as respostas ao requerimento de número 50 de 2018, encaminhado pelo vereador Eliano Rodrigues de Souza, sobre a integridade do processo licitatório da compra da motosserra. O processo licitatório é referente a desconto nos itens da tabela FINAP. Antecipamos protesto, elevado estima e distinta consideração. Segue a assinatura, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. O vereador DJ Eliandro pediu que lesse um ofício de sua autoria, ofício número 22, que ele pede que seja enviado às escolas municipais Padre Emílio Luiz Lunques e Maria Luísa da Paixão, do bairro da Serra. Sirvam do presente para dar boas-vindas a todos os servidores e alunos dessa escola municipal após merecidas férias de julho, aproveitando a oportunidade para desejar a todos um excelente retorno e que o segundo semestre esteja repleto de realizações. Sendo para o momento, subscrevo, renovando protesto, elevado estima e consideração. Cordialmente, Eliandro Rodrigues de Souza, de Eliandro, vereador vice-presidente. Um comunicado que foi protocolado nessa casa pelo senhor Clayton Renato de Almeida, jornalista, segue aqui o número de inscrição. Jaci, 7 de agosto de 2018, ao senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Senhor presidente, venha através deste dizer ao senhor e aos demais vereadores que tive conhecimento da nova lei aprovada por unanimidade nessa casa legislativa, que ao meu ponto de vista é totalmente inconstitucional, quando nos deparamos com o direito e liberdade de expressão que deveria ser representado por essa casa. Mas, no que consta, essa lei coloca uma mordaça na população representada por vocês que foram eleitos pelo povo. E a Câmara de Vereadores é conhecida como Casa do Povo. É o que parece, os senhores, ao aprovar esta lei, querem que sejamos somente espectadores das sessões aqui realizadas. Partindo desse princípio, não se faz necessário que a população participe das reuniões. Poderia as mesmas serem realizadas de portas fechadas, uma vez que somos privados de manifestar nossas opiniões. Como jornalista, estarei levando ao conhecimento da promotoria para que seja analisado o teor e a intenção de se aprovar uma lei que pode ser conhecida a Lei da Mordaça. Dá-nos a entender que só pode fazer uso da palavra as pessoas que vos interessar, uma vez que tem que passar por plenário e aprovação. Pergunto, e se houver uma emergência ou urgência de um cidadão fazer uso da palavra, qual seria a providência dos senhores? E nas reuniões onde é exigido por lei a participação popular, exemplo, orçamento anual e outros casos polêmicos, as pessoas terão que se inscrever e ser aprovado? Sem mais, para o momento, despeçam-me, Clayton Renato de Almeida, é quem fez este comunicado. E um requerimento subscrito por Rafael Passos da Costa, excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Campos Paulo e Jacinto Gerais. Rafael Passos da Costa, CPF, cita aqui o CPF, RG, profissão advogado, cita o telefone, endereço Rua das Palmeiras, número 20, colo pintado, e venho respeitosamente requerer espaço para o uso da palavra na tribuna da Câmara para expor assunto referente à sugestão de projetos ao município. São termos em que peço e espero um vosso deferimento. Segue a assinatura, Rafael Passos da Costa. Em relação aos projetos, de número 5 de 2018, projeto de lei ordinária, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde e revoga a lei número 573 de 93, está nas comissões permanentes. O outro projeto, número 6 de 2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, também as comissões permanentes. O projeto de lei número 7 de 2018 autoriza repasse à Caixa Escolar da Caixa. Ou melhor, autoriza repasse à Caixa Escolar da Escola Estadual Maurício Zaque e da Outras Providências. Ela está aguardando um plano de trabalho. Então, ainda não será apresentada hoje. Ela só está sendo mencionada. Né? O senhor presidente irá pedir, então, este plano de trabalho. Segundo a diretora que ligou mais cedo aqui, ela disse que tinha entregado na prefeitura. Não, já tinha entregado.
Presidente,
esse 0818 aqui, eu pedi urgência mesmo.
Ok.
Então, o projeto de lei número 8 de 2018 autoriza a realização de crédito adicional nas dotações do Poder Executivo no orçamento de 2018 com a criação de fontes de recursos. Então, o vereador Evandro pediu urgência nesse projeto. E o projeto de lei complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7º do artigo 42, do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, número 758 de 2003, com a emenda do vereador Luiz Rogério, está em vista com o vereador Gabriel. Então, são estes os projetos, o requerimento e os comunicados para esta reunião.
Agora vamos à palavra do visitante Estênio Igor Mendonça. Tá? Eu vou pedir aos vereadores, né, que, como o Nelson estava falando agora, e o Estênio também vai realmente fazer essa pronúncia referente ao tema que ele escolheu aqui, eu vou pedir só a questão dos vereadores prestar um pouco atenção, porque na hora que as pessoas estão falando aqui, os vereadores estão conversando, então interfere. Entendeu? Gostaria que o senhor Estênio possa vir aqui, né, explanar exatamente o seu ponto de vista e nós, de alguma forma, escutarmos aqui.
Bom, boa noite ao presidente, aos vereadores presentes na mesa, aos colaboradores e até aos demais presentes. Um abraço aos ouvintes da rádio e aos que acompanham a reunião pelo portal da Câmara. Eu agradeço pela oportunidade de expor algumas das ideias que eu acho que até serão positivas para o nosso município, assim como eu imagino que todos aqui zelam pela cidade. E, assim, tenho orgulho de morar aqui, né? Aos que não me conhecem, eu sou crescido aqui, eu estudei nas duas escolas da cidade, mas eu tive a oportunidade, até agradeço muito aos meus pais, de ter me formado em Lavras, e inclusive ter feito a minha graduação em Lavras. Eu formei em engenharia civil, morei lá durante aproximadamente 5 anos, e agora eu tive a oportunidade de trazer o meu negócio aqui para Jaci. Felizmente, não é difícil de notar que a nossa cidade anda meio congelada, está meio parada no tempo. Durante esses 5 anos que eu fiquei fora, além da reforma da praça e algumas outras obras realizadas na cidade, a gente nota que grande parte da cidade continua a mesma coisa. A gente tem problema com asfalto, a gente tem falta de água, a gente tem falta de energia e outras coisas que os senhores sabem muito melhor do que eu. Mas esse, assim, não é um assunto que eu gostaria de trazer em pauta hoje. Aqui todos sabemos que não é obrigação de cargo de vereador atender a pedidos individuais da população, e sim legislar e fiscalizar pelo município. Mas eu gostaria de aproveitar o alcance atingido por essas reuniões para expressar as minhas ideias. Eu acho que hoje, aqui para Jaci, falta uma identidade para a nossa cidade. Assim, se eu perguntar qual que é a cidade que tem a maior fogueira da região, vocês vão saber que é Engaí. Qual que é a cidade das cachoeiras, vocês vão saber que é Carrancas. Qual que é a cidade do café com biscoito, vocês vão saber que é São Tiago. E a nossa cidade? Nossa cidade é conhecida como? Como que o pessoal identifica a nossa cidade? Mas aí sim, alguns vocês podem até se perguntar, mas com tanta coisa precisando para resolver aqui na nossa cidade, qual que é o interesse de criar uma identidade social para Jaci? Bom, uma cidade bem identificada, ela atrai turistas que vêm à nossa cidade, gastam dinheiro aqui. Então isso é positivo para o pessoal do comércio, pousadas, restaurantes, etc. Nossa cidade tem tudo para atrair turistas e não faz. Por quê? A gente tem uma cidade privilegiada, geografia plana, a gente tem uma beira-lago imensa, clima agradável, e por que que a gente não aproveita tudo isso? A minha ideia inicial seria promover uma espécie de concurso cultural nas escolas. Assim, para os alunos participarem dessa escolha, talvez, darem suas opiniões, podia ser montada uma comissão para avaliar as melhores ideias, talvez, e aí depois o vencedor ainda poderia receber uma gratificação. É uma coisa simples, barata, que assim, não exige muito trabalho e que a gente conseguiria, talvez, criar uma identidade para a cidade, que é uma coisa bacana, cultura. Imagino que se fosse montado um projeto nesse aspecto, enfatizando a interação cultural nas escolas, algumas empresas grandes como a Intercemit, a Camargo Corrêa e a Usina do Funil, que já possuem muitos projetos culturais assim, poderiam também aderir a essa ideia, dar um apoio. Até mesmo o comércio local podia incentivar isso. A minha empresa, por exemplo, a Prisma Engenharia, também contribuiria com alguma ajuda, seja financeira para contribuir com o prêmio ou com a divulgação do projeto. Não é difícil de promover uns projetos legais assim. Mas a gente precisa de força, de vontade. E assim, eu acredito que com o apoio dessa casa, com o alcance que essa reunião tem nas rádios, assim, a gente pode despertar outros cidadãos que também se proporiam a ajudar algum projeto assim, de alguma maneira. Uma outra coisa que eu acho que falta para os cidadãos daqui de Jaci, principalmente para os aposentados, eu acho que falta um projeto social voltado exclusivamente para esse pessoal. A maioria já trabalhou muito toda a vida. Eu tenho um exemplo próximo de mim, que é o da minha avó. Eu tenho percebido que assim, a cidade não oferece quase nada para ajudar a ocupar o tempo desse pessoal. Distrair a cabeça, promover o relacionamento entre eles, seja através de encontros semanais, quinzenais, eu não sei. Acaba que muitos desses idosos passam o dia isolados em casa por não ter opção, ou talvez um incentivo para sair de casa, fazer alguma coisa diferente, um passeio. Em Morro do Ferro, eu não sei se algum de vocês conhece, é um distrito de Oliveira, a uns 90 quilômetros daqui, lá moram cerca de 2 mil pessoas. E lá é uma cidade, assim, é um distrito aproximadamente 4 vezes menor do que Jaci, arrecadação muito menor. E lá, assim, os idosos se encontram para fazer exercícios 2, 3 vezes por semana, fazer alongamento, conversar, jogar baralho, todo mundo adora, não tem ninguém que reclama. Se não me engano, lá quem promove esses encontros é alguma pastoral da igreja. Mas isso não impede que a prefeitura também possa assumir esse compromisso com quem já contribuiu tanto pela nossa cidade. Eu até fiz uma pesquisa, eu sei que hoje tem mais de 300 servidores efetivos à disposição da prefeitura, além dos contratados, a folha de pagamento inclusive anda estourada, a gente sabe disso, mas será que não seria possível ter um servidor para assumir um projeto como esse? Que seja uma vez por semana, quinzenal, de interesse da prefeitura, não é de interesse da prefeitura oferecer um bem-estar para esses idosos? Bom, eu acho que sim. Eu tenho em mente outros projetos para trazer para essa mesa. Acredito que haja mais gente que talvez concorde com esses propósitos, possam demonstrar interesse até em ajudar, pelo menos no início. Mas acredito que ainda, que se o apoio partir de cima, prefeito, do vice, do secretariado, dos vereadores, a gente vai ter mais força, a gente consegue mais chance de fazer isso acontecer. Então, assim, só resumindo os dois pedidos meus, seria um concurso cultural nas escolas para promover uma identidade cultural, uma identidade para a nossa cidade, uma coisa simples, barata, e o outro um projeto social voltado aos idosos. Então, assim, duas ideias simples, baratas, e que eu imagino que agradariam muita gente. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Espero poder voltar em outras oportunidades para ajudar a criarmos uma cidade cada vez melhor. Boa noite. Muito obrigado.
Então, Stênio, agradeço. Muito obrigado. Palavra franca aos vereadores.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores aqui presentes, o ex-presidente e ex-vereador Marcelo e a todos vocês aqui presentes. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de parabenizar o Stênio, porque é a primeira vez nessa casa que eu vejo alguém falar alguma coisa útil aqui. Porque, infelizmente, nosso município é carente assim, não tem nada, principalmente para os idosos aposentados, a gente não vê nada e eu não vejo nenhum... uma área de diversão, de lazer por eles aqui. Também como na área do esporte aqui no município, já aproveitando, montaram uma escolinha de futebol, até hoje eu ouvi falar que os meninos jogou um jogo aqui. Então, não adianta montar a escolinha ali duas vezes por semana no campo e não sair com eles, fazer coisa diferente para eles. Então, eu acho que está sendo um dinheiro gastado errado, jogado fora. Porque se você monta uma escolinha, você tem de promover. Colocar os meninos no campeonato, trazer diversão para eles, conhecimentos a eles. Então está parado do mesmo jeito. Eu acho que não adianta só ir ali no campo, ficar duas vezes por semana treinando ali e não sair com as crianças, não promover nada para eles. Então gostaria que tomasse providência sobre isso daí, que melhorasse essa questão do esporte no nosso município. Porque, infelizmente, é abandonado. É abandonado, não tem nada. Poucas vezes a gente vê alguma coisa aí. Questão dos remédios. Infelizmente, todo mundo vem falar com a gente que não tem. O vereador fica difícil ter de responder. O que o vereador pode fazer que não tem um remédio? Já pedimos, vai lá e fala que tem. E a população vem falando que não tem e realmente está faltando mesmo. Eu não sei que atitude tomar sobre esse caso do remédio. Infelizmente, eu não sei o que falar mais sobre a população.
Vereador, um momento, sem vir a atenção, o vereador mais falando, realmente até... quero falar minhas falas também sobre isso aí. É interessante saber que dinheiro tem. A gente tem, vamos ver que temos aqui uma lista de dinheiro que entrou para a saúde já nesse período, com indicações que a gente cobrou, correu atrás de deputados e tal. Então, isso que eu iria falar, mas aproveitando pelo você nessa fala, é aí que queremos saber onde está faltando entusiasmo. Parte da pessoal da licitação, o executivo não quer que compra. O que eles estão esperando com o dinheiro?
Difícil, né? A gente não sabe realmente o que acontece. Obrigado. Porque sempre, é o ano todo, começou, já passamos meio um ano e mesma coisa. Não tem remédio. E a gente não sabe o que fazer, né?
Vereador Leandro, vereador Rodrigo, uma parte assim, só tocando no assunto, quando você falou do Stênio aqui nessa casa, né? Que veio nos trazer ideia, o nosso município, a administração de hoje. Aí... vem me recordando quando ele tocou no assunto aqui dos idosos aqui nessa casa. Nós tivemos até tentativa disso, né? Que eu me recordo aqui vagamente o Juninho da academia ali, o Juninho por muito tempo ele tentou e tentou e tentou várias vezes e buscando apoio e tentando com os idosos, com todas as tentativas que ele fez foi fracassado porque não encontrou apoio em lugar nenhum. Então, eu acho que tem, como o Stênio falou, que unir para fazer um montante, né, vereador, para que o município, no caso, né, nesse caso, os idosos e tal, sejam beneficiados com esses projetos, né?
mas tem que unir a força, porque não adianta um só ficar buscando apoio ali, que o negócio não flui. Né?
Com certeza. Também gostaria de deixar os professores, os funcionários, os alunos, umas boas, vindo à volta às aulas, né? Que Deus abençoe vocês, que termine o segundo semestre bem, que ocorra tudo certo ali. Também uma questão que fica muito chata, que virou até meio política nessa casa, no município, sobre o loteamento Vilas Boas. Gostaria que a prefeitura mandasse uma nota oficialmente o que, que realmente está acontecendo, porque são 170 pessoas, mais ou menos, prejudicadas com isso. E a população quer construir, vai gerar empregos ao município, tem pessoas precisando, que moram de aluguel, e não toma uma decisão certa, não fala uma coisa certa. A prefeitura, cada dia, fala uma coisa, vai no, lá na empreiteira lá, fala outra coisa. Então, gostaria que a prefeitura mandasse uma nota oficial para a gente estar passando aqueles que adquiriram o lote, os lotes ali, porque eles estão precisando, são pessoas que precisam. Se compraram, porque precisa e necessita daquilo lá. Gostaria um pouco mais de atenção sobre esse loteamento, porque a gente vê que só faz de última hora. Vai lá, vai para receber de última hora, tudo de última hora. Dedicar-se um pouquinho mais nesses projetos, cozinhar isso aí, que vai gerar benefícios ao município. Falta pouco, mas que dê um pouquinho mais de dedicação a eles. É, também questão dos exames no nosso município, infelizmente não sai nada pelo jeito, porque tem pessoas que há 8 meses atrás estão me cobrando exame por favor de aqui. O vereador não saiu. Falei, ó, infelizmente o vereador não é feito para isso. Mas sempre o vereador está aqui para legislar, tá? Não tem como eu interferir lá no secretário da Saúde e pedir para passar um exame na frente para fazer isso. Mas o secretário pode olhar e dar preferência nos casos mais de urgência lá. Porque tem exame aí de 2, 3 anos, e até hoje não foi feito. Gostaria um pouquinho de atenção nessa área da saúde também, sobre os exames aí. Também tem um projeto que a gente sacava aqui para interferir na escola estadual Maurício Isaac. Um tempo atrás, apanhei muito por causa dessa escola aqui, que eu estudei lá, foi um colégio muito bom, e eu dizia que estava passando por dificuldades. E às vezes me interpretaram mal nessa casa. Não nessa casa, mas na rua. Falar que eu queria até fechar a escola. A intenção do vereador é ajudar a escola. E como eu lá atrás bati, e dessa vez a gente vai conseguir ter um projeto nessa casa aqui, tá vendo? Um projeto nessa casa para dar uma ajuda à escola, um recurso. Então, cabe aos vereadores aqui dessa casa analisar bem o projeto. Desde já, seu presidente, eu peço urgência no projeto 0718, onde que autoriza um repasse para a escola estadual Maurício Isaac, no valor de mais ou menos R$30 mil, se não me engano, para fazer umas obras lá que lá necessitam uma reforma lá. Então, o vereador um tempo atrás queria era isso. E graças a Deus, tá aí o resultado. É, foi sozinho, foi na briga, fui criticado, mas o resultado está aqui. O que a gente planta, a gente colhe. Está aqui o colégio. Então, cabe essa casa, agora depende dessa casa, não mais de prefeito, da população lá do colégio, depende dessa casa, aprovou o projeto para dar início nas reformas lá. É isso que o vereador tem que fazer. Também o cidadão falou que o Claito vem falar aqui sobre a palavra franca, que no promotoria, leva os outros municípios na promotoria também, se não tem conhecimento, porque eu acho que é ideal, que o vereador tem que saber o assunto que vai ser falado aqui, porque essa tribuna aqui estava sendo usada para interesses políticos, há um tempo atrás. Então, às vezes, eu venho aqui falar sobre política, criticar até mesmo o vereador usando como política. Então, para política não, gente. Vamos usar para o bem do município. E, através disso, vai ser usado pelo bem do município. Se quiser ir em promotoria, pode ficar sabendo, seu Cláudio, foi o vereador DJ Leandro que pôs esse projeto aqui nessa casa. Então, a gente está aqui para dar cara, tá, para bater. Se for melhor para o município, a gente vai fazer. Se for um assunto bom, os vereadores vão aprovar. Se for um assunto político, a gente não tem como bater. Então, é do interesse do município, da população. Sou representante da população, sou pago pela população, não de prefeito, de vereadores. Então, eu represento a população. Eu trabalho em prol da população. O que for bom para o município, a gente vai estar junto. E quando ele fala que foi um caso de emergência, emergência sai na UBS. Se estiver morrendo, porque aí na Câmara não tem emergência, senão. E quando for um assunto de emergência, cabe ao presidente decidir também aqui e mais os 8 vereadores. Eu creio que nenhum deles vão correr quando é um assunto de emergência, não. Tá bom? Por hoje é só isso. Gostaria de agradecer a vocês que presentes. Desejar uma boa noite a vocês, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Que Deus abençoe a todos.
Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, doutor Jadas, funcionários dessa casa, todos vocês aí que fazem parte na área da saúde, o ex-vereador Zé Marcelo, presidente, todos os pessoal visitantes, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Hoje, voltando novamente do recesso, eu já estava com saudade desta casa, porque é só aqui que as pessoas ficam sabendo dos fatos que ocorrem, que acontecem em nosso município e nessa administração tão ridícula. Então, gente, vou começar a minha fala dizendo: quero parabenizar o vereador Márcio, o vereador presidente Arnaldo, que tentou conseguir fazer uma aliança dos vereadores com o senhor prefeito. Mas nós fizemos 6 reuniões. Nada que foi dito foi cumprido. Pelo contrário, a última reunião foi feito um desacato ao nosso presidente aqui dentro dessa casa. Que eu fiquei ridículo, achei ridículo esse procedimento. Porque isso serviu para quem estava presente na reunião, que era eu, o vereador Rogério e o vereador Rodrigo. Porque nós estávamos fazendo a reunião a fim de ajudar a administrar, a fim de ajudar o nosso município. Mas para quem não cumpre aquilo que fala, se tornou o que aconteceu dentro dessa casa, que está firmado e gravado aqui nessa casa aqui. Certo? Eu fiquei magoado com isso, porque eu vi a força do vereador Márcio e a força do vereador Arnaldo querendo tentar ajudar resolver o problema do nosso município. Isso me deixou revoltado, porque podia ser qualquer pessoa, mas eu acho que você tem que respeitar o lugar que você está e também respeitar os idosos. Aonde está a lei do idoso para ser desrespeitada? E eu gostaria, senhor presidente, nesse momento, de saber qual atitude o senhor vai tomar contra isso. Porque eu, como vereador dessa casa, não aceitei isso aí, foi um confronto que fez com o senhor presidente aqui dentro dessa casa. E também, nós fizemos uma reunião, eu, vereador Márcio, vereador Rogério, vereador Rodrigo, vereador Leandro, fomos lá na creche, na onde que o prefeito prometeu que 1º de agosto estaria inaugurando a creche. Nem foi ninguém lá. Como você vai acreditar? Você não tem como confiar e nem acreditar.
Feito isso sim a favor do município, né? E falar também, gente, que tem alguns funcionários ali, algumas pessoas na prefeitura, que acham que a prefeitura é deles, né? Eles não esquecem que são ali de passagem. Né, eu já estive lá vários anos, agora já não estou lá mais, já estou de cá agora, pedindo e cobrando. Tem uns lá que acham que a prefeitura é deles. Você chega lá, te olha com a cara ruim, você não tem com quem você conversar, você vai procurar um projeto lá, eles não sabem onde que está, começa a xingar. Então está dessa forma aí o nosso servidor público. São as pessoas chamadas servidores públicos, né, que estão lá na prefeitura. Então fica a indignação. Eu acredito que essa Câmara aqui vai tomar a posição correta que tem que ser tomada, tá? Eu acho que vai tomar. Pelo menos eu vou tomar. Tá? Independente aí do que não vai tomar, eu vou tomar a minha posição. Né? Tentei ajudar no máximo que eu pude. Eu sempre sou do tentar articular e fazer com que reúna as pessoas. vereador Gabriel, vereador Evandro, não participou das reuniões aqui na Câmara. E eles fizeram certo.
É porque não adianta.
E também não veio. Então eu acho que eles fizeram certo. Nós tentamos fazer também, não conseguimos. Infelizmente está no que está aí.
Luiz Rogério, só um minutinho. É porque nós tentamos várias vezes, não conseguiu ter acordo. Acordo de que jeito está mesmo.
Então a posição é essa. Esse dia chegou uma moça aqui, nós estávamos aqui no recesso. Estava eu, o vereador Evandro, o vereador Sebastião, parece que o vereador Leandro também estava. Veio uma moça aqui, que mora aqui descendo para a Serra. E ela nos falou o seguinte, que lá o pessoal invadiu a casa dela, quebrou a casa dela inteira. Ela foi na prefeitura. E a prefeitura não deu para ela o auxílio que ela precisava. Aí ela veio aqui nos pedir. Então nós fizemos de alguma forma aqui, cada um dá um pouquinho da forma que pode ajudar, e estamos tentando. Então em Jaci já não precisa disso. Se tem lá o secretário de obras, tem a prefeitura, tem o secretário social, tem as contas que estão paradas, o dinheiro na mão do nosso presidente, que está aqui os papéis mandados. Então fica aí, gente, a indignação nossa. E a moça chamou a televisão aqui, eu falei para ela, não, amor, pode deixar que a gente chama e a gente faz a denúncia. Ela falou, não, eu vou fazer a denúncia. Eu senti até meio covarde com isso, porque ela falou, Rogério, eu vou fazer. Eu senti naquela hora que nós, vereadores, nós estamos mesmo faltando alguma coisa. Porque já passou da hora de tomarmos a nossa decisão aqui dentro dessa Câmara. Quer nossa ajuda? Quer. Não quer? Então vamos ficar contra e vamos fazer o que tem que fazer. Esse projeto aqui da dotação, eu vou votar porque é o pagamento das meninas que tiraram de casa para fazer o serviço. Eu estou quase falando que não estou ganhando a prova, mas não o projeto aqui, pediu, por exemplo, para engavetar esse projeto tudo. Cai para de uma vez essa cidade até a Câmara tomar uma decisão séria. Porque quando a Câmara toma, acabou, não tem volta não. Tá? E chega um governo de mentira, um governo falso, de perseguições às pessoas. Tá? Eu estou vendo aí que nós somos vereadores. Tem alguns vereadores que têm medo de falar alguma coisa, imagina o funcionário. Ele já mexeu no salário de alguns, aí e vai mexer de novo. E se o funcionário não fizer parte também de vir aqui na Câmara, ou de fazer um greve de paralisação ou qualquer coisa, não vamos deixar. Porque ninguém é preso por greve e por paralisação, não. Vocês estão brigando pelo direito de vocês, ué. Se está perseguindo, vem aqui na Câmara, vai na promotoria. Eu fui na promotoria esses dias, ué. Está lá para isso, gente. Então, a minha indignação está aqui é essa. Eu acho que essa Câmara tem que agir mais, tá? Eu me sinto também aqui na obrigação de fazer isso. E falar que a administração não está fluindo. Né? Nas conversas também nossa estivemos, o Rodrigo iria para a prefeitura, tá? Para estar ajudando na prefeitura. E falaram que estava indo lá para tirar o lugar do Plínio, que é o melhor secretário que ele tem. Então, fica aí as palavras que o prefeito falou, que ele não ia tirar o melhor secretário que tinha para levar o Rodrigo. Depois ia mandar um projeto para que eu fosse para a prefeitura para ajudar. Não mandou também. Então, a verdade, ele não quer vereador perder. E nós demorou a enxergar isso. A minha visão é essa. Ele não quer que nós estejamos perdendo. Então, se ele não quer que nós estejamos perdendo, vamos ficar longe. E vamos agir da nossa força e usar da nossa força aqui unida. Obrigado, Fabrício.
Vereador
Leandro.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, eu queria aqui da minha cadeira mesmo desejar uma boa noite a todos que se faz presente nessa casa, um excelente retorno aos nobres pares vereadores e espero que nesse segundo semestre possamos efetuar um trabalho mais unidos e que traga mais resultado do que no ano passado e no primeiro semestre dessa casa. E com relação aos projetos, senhor presidente, eu não vou nem entrar muito no assunto em relação aos projetos, não que nós temos um projeto em vista do vereador Gabriel, temos dois projetos aqui que estão nas comissões e tal. Eu queria, em termos de parceria, e com o nobre vereador Evandro aqui, estender o meu pedido de urgência também, vereador, juntamente com você, em questão de apoio, o seu interesse no projeto de número 8, 8/2016, que autoriza esse repasse aí, essa realização de crédito aí, adicional, né? E do mais, senhor presidente, eu não vou tocar no assunto demais nessa casa desse município, porque estamos voltando hoje à primeira reunião ordinária depois do recesso, e os trabalhos ficaram parados nesse recesso dessa casa, e hoje os projetos, nós não temos nem projeto, né, em pauta nesse sentido. Então eu deixo para na semana que vem eu expandir os meus comentários referentes aos acontecidos aí, senhor presidente. Mais do mais, muito obrigado, boa noite a todos e boa tarde aos ouvintes da rádio. Vereador Evandro, passa a palavra. Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, companheiros, os colaboradores da casa, a todos presentes. Boa noite, né? Para nós que estamos começando aí um retorno aí, que seja feliz, né? Dessa vez, Deus abençoe, porque vem abençoando, mas nosso querido executivo não quer acompanhar, né? Infelizmente, falar que a gente está falando, está cobrando, vamos falar que podemos ser omissos, cada reunião, cada um de nós está cobrando de uma forma. Eu queria começar aqui pela esse projeto 0718, presidente, que também sou a favor, que auxilie a Escola Municipal do SISAC, mas que não seja uma desculpa depois que o executivo venha dar para nós aí, motivo esse, gastou esse dinheiro e não terminou a creche. Tá? Tomara que não seja de motivo. Precisamos cuidar da Escola Municipal do SISAC, apesar de ser estadual, mas a nossa população, a nossa direção de Jaci, o pessoal precisa. E necessidade lá tem. Não seja motivo para não terminar a creche. Porque só falta isso. Desculpa. Me parece que dia 23 agora vai um perito lá e eles vão dar continuidade no novo acabamento. Não use de motivo para ou não ajudar um lado ou outro. Eu sei que a gente repassa, a Câmara devolveu e tem esse repasse para lá. De repente pode estar na lembrança disso. Então eu sou a favor, tá? Até que se estivesse votando, eu estaria votando a favor, mas que não seja empecilho para não terminar a creche. Porque depois que chegar lá e anunciar, não gastou dinheiro lá e faltou na creche por causa desse motivo, aí vai complicar. Porque não é possível passar esse ano e ainda não vamos terminar essa obra lá. Voltando ao assunto do erro de pagamento, isso eu acho que é normal já. É normal pôr dinheiro na conta e tirar. Está fácil. Depende, tem a senha dos funcionários que está errado aí. O funcionário passa a senha, a pessoa deposita, saca, porque é um absurdo. É um absurdo a pessoa não conseguir acertar isso. E como o vereador Rogério comentou, já indicamos, colocar pessoas para ajudar, auxiliar essa pessoa que trabalha lá, não vou citar o nome que não, mas no RH lá, que deve ser isso, e não conseguir acertar. Errar novamente. E fica fácil, aí me devolve o dinheiro. E o dia que você me devolve o dinheiro? O prefeito vai pagar no bolso? Ou o funcionário? Ou a gente não vai ficar sabendo o que aconteceu e esse dinheiro foi embora? Só que mesmo que acontece isso. Eu ainda também, outro detalhe também, voltando nesse questão de pagamentos. A divergência de salários, que eu sei ainda, de funcionários, e principalmente me procuraram na área de educação. Tem concurso que está pagando um valor, outro concurso, o valor é maior. Tem dois meses que estou sabendo disso, que me cobraram mais frequentemente, por exemplo, nessa área, e agora, essa semana, eu tive como conversar por telefone com o advogado lá, o que trabalha com ele da prefeitura, o doutor André, que vai estar solucionando esse problema. Agora, depois que descobriu que eu esse erro, senhor presidente, a gente fica olhando isso e cada dia que passa, sem resposta. Falta de remédio. Nossa farmácia. Praticamente R$1 milhão entrou na cofre da prefeitura agora recentemente. Emendas, deputado, o Xerém e outros mais aí participando que fez esse dinheiro vir para o nosso município. Aí quem que é a culpa? Executivo? Prefeito não quer comprar? Ou o pessoal da licitação não está nem aí porque ele recebe um salário melhor e tem remédio em casa? Pois não, vereador.
Permite você, né?
gostaria até de saber se realmente entrou esse dinheiro, se foi citado aqui que chegaram essas verbas, que eu tenho certeza foi até agora do Fábio Xerém, 120 milhões na saúde, o resto eu não tenho certeza. Inclusive, na última reunião foi dito que para o vereador Lafayette Andrade já encontrava um valor na conta do município, ele não se encontra, ele não deu nem uma bala para o município, então. Então, Lafayette Andrade não tem doação nenhum para o município nesse mandato aqui.
Pois o vereador Rodrigo, só complementando também, que eu cheguei a falar aqui dos repasses da deputada Dama, que ela fez um repasse de 500 mil e 870 mil.
Perfeito.
Esses dois repasses também foi dito pela própria boca do prefeito em vários órgãos de comunicação que esse dinheiro já havia estado na conta da prefeitura.
Inclusive
o próprio prefeito, não só.
O presidente tem ali o que foi repassado ali, tem todo o valor e sabe que está lá. E não tem remédio. Né?
Gostaria de relembrar também, eu fiquei sabendo já que essa emenda da deputada Dama Pereira, me parece que até já perdeu essa emenda, viu? Eu que fiquei sabendo por funcionário, do banco de funcionário da prefeitura, que essa emenda foi perdida já.
Por volta da licitação, excedeu o tempo?
Justamente,
teve reunido com o Carlos Alberto e perdeu mesmo. Acho que perdeu até a ambulância também.
Então, só para você ver.
Pode competência deles lá na prefeitura.
O deputado.
Os 500 mil e a ambulância.
500 mil mais um repasse.
O vereador Rogério estava na reunião também.
E o município perdeu por falta de
licitação. O Carlos Alberto falou também na reunião.
E aqui, imagina você ver quantos municípios tem Minas e já se ser contemplado com esse valor e o mesmo perdendo.
Nós estamos falando de 670 mil reais.
Essa parte é que eu fico falando. Agora, o Fábio Xerém ainda conseguiu mandar, foram ambulância, mais dinheiro para a saúde. Agora, quantos municípios tem Minas Gerais? E o nosso município recebe e perde. Quer dizer, simplesmente virando as costas um recurso que para alguns pode fazer falta, para a maior parte da população vai fazer falta. E fez falta e está fazendo falta na farmácia lá. Está fazendo falta para quem procura o remédio lá e sabe disso. Aí eu falo, é incompetência ou má vontade? Ou desdeixo, ou descaso? Ou isso não dá voto? Isso não traz voto? Agora não traz voto porque tem dois anos, ou no ano que vem, o outro já começa a melhorar isso. E não vai acabar. Eu fico triste com isso. Infelizmente. Até tocando o assunto de acontecimento aqui em Jaci, tive um dia participando do treinamento da banda ali da fanfarra de Jaci, o senhor Gomes prontamente participando todo ano, para analisá-lo, que é um ótimo trabalho, mas vai haver a condição que é lá da fanfarra. Vai haver a condição do pessoal que está lá. O pessoal que é voluntário, os jovens estão lá, o seu Gomes está lá, participando, doando o tempo dele ali. Quantos jovens poderia estar em casa, outro lugar está ali, fica belíssima a fanfarra, é tradicional no nosso município. Vai lá fazer o equipamento. Até o prefeito tive com ele e falou que ia comprar. Já tinha passado para ele, falou, mas não chegou. Então, pelo menos ela não avisou se chegou. Ali caberia ter um lanche do pessoal trabalhar. O pessoal está lá naquele campo ali, a ver se é iluminação decente. Coitados, eles estão fazendo o que pode para mostrar o belo Jaci, que é tradicional. Todo mundo vê essa fanfarra tocar aí com o recurso. Vai lá para você ver o que o Gomes faz para funcionar aquele equipamento. É triste, gente. O cara é uma pessoa que se dedica há quantos anos para a nossa município, porque se não tiver, tem outro que faz. Mas do jeito que ele está lá, soa, gosta, faz do que gosta, porque se não gostasse, não faria. Não tem equipamento, eu vou largar isso aí assim. É triste. Eu estive lá, presidente, e eu vi. Eu propus a ele, mas se eu não resolver, que ia conversar com nós todos aqui, mas que ia funcionar. Porque você vê uma pessoa lutar, porque vê que gosta, e os jovens ali, todos dedicando ali, e fica bonito, não fica mal feito. Mas equipamento tem que ser pedido, pelo amor de Deus. Cara, só no nosso município. Pois não, presidente.
Permite, vereador, uma vez. Só. Eu acho que não estou entendendo. A fanfarra entra na cultura, ou eu estou errado? Se entra na cultura, por que lá para a fanfarra não consegue comprar o Gomes pediu, acho que dava mais ou menos 2.500 no material. Olha o valor, 2.500. Mas um show de 130 mil consegue.
Eu também não entendi. Eu espero que aconteça. Ele me pediu isso aí e ficou triste. Eu falei, não, pode fazer que eu garanto. Eu, Márcio Moraes,
Vereador Jacir, garanto para você, Gomes, se não chegar, eu conto com vocês aqui, eu vou comprar o equipamento, faço questão de usar, que seja bem usado. Vou guardar para o próximo ano. É uma vergonha. Ser obrigado a falar isso aqui no plenário. Eu tinha que falar para analisar a prefeitura pelo o recebimento daqueles jovens e Gomes também. Né? É uma coisa tradicional, muitos municípios já não têm mais. O nosso tipo mantém a tradição. Igual o STM tem falando aqui, algumas coisas acontecem. O nosso município tem como tradição o 7 de setembro, apresentado por uma belíssima banda, que não precisa ser profissional, tem que ser pessoa dedicada. E falta equipamento. Coisa básica. Os jovens vão lá de boa vontade mesmo, mas nada mais para eles. Cada dia que for lá tem um lanche para vocês. Ou, sei lá, um acompanhamento. Nada. Então, deixa que eu fiquei triste, tive lá uma escuridão total. Eles fazem a noite ali, muito escuro o trajeto deles ali. E é só em Jaci mesmo que acontece uma situação dessa. E eu fico triste. Referente ao que o Estênio apresentou aqui, fico feliz de ver o que ele fez aqui. Mas, Estênio, eu digo também que eu já falei com ele aqui. Jaci poderia estar fazendo uma piscina para esses idosos aqui? Ou hidroginástica? Não, tem que ir em Lavras. Está lá a nossa Unilavras aí, tem a UFLA. Quantos estagiários deles poderiam estar aqui acompanhando nossos idosos aqui? Não, não mexeu. Não apareceu. Falou que ia vir, até hoje não veio ninguém. Essa represa nossa aí, belíssima. Me parece que até hoje só carrega esgoto nela. Algumas vezes eu estou vendo aí. Não fizeram nada e não estão fazendo nada. Sebastião, realmente eu tive a intenção e tenho a intenção ainda que o prefeito estivesse junto com a Câmara. Que chegasse a cada vereador, fosse a ideia dele e escutasse a nossa ideia. Levasse ao bem para o povo. Fizesse o bem para o nosso Jaci. Se não tem condição de pagar, vamos falar, não tem, vamos mostrar o porquê. Olha, senhor presidente, não tive. Não tivemos resposta. Eu, o senhor, tentamos. Ainda tem peço a Deus que ainda aconteça. Mas vai ser o caminho caindo. Tinha o Sebastião, o Rodrigo. Aconteceu com o senhor também, fiquei triste. É lastimável uma conduta desse tipo. Nem não se faz com ninguém. Também fico triste. Até peço desculpa porque não pude participar desse dia, mas fiquei triste, porque sabendo meus companheiros não falaram aí. Então eu fiquei chateado. Pegamos carona nesse aí, ver a redução de salário de funcionários. Sou contra e não vou mudar. Eu largo meu mandato, mas não vou votar a favor disso. Se tiver de vir aqui. Sou contra. Pelo menos se não fez nada, não mexe com quem está quieto. Eu sou a favor do seguinte, a população já está aí. Os funcionários estão aí. Se não vai fazer nada bem, não faz mal.
Vereador Márcio, se permite uma palavra, o problema é esse, não vai vir para a Câmara. Porque ele está baseando o parecer do assessor dele, que para mim não sabe nem o que é a prefeitura. Aí ele dá o parecer, que não pode pagar, ele vai no parecer, o funcionário vai entrar em justiça, pagar advogado, pagar não sei o quê, pagar um monte de coisa aí. Acaba cedendo. Então se não parar e vier aqui, eu já falei. Se não parar e vier aqui, eu não vou envolver isso mais aí. Vou vir direto para lá.
O vereador, o vereador Rogério, eu acho que o assessor dele é muito bom. Se ele for ruim, nós somos piores ainda, porque por fazer tudo isso aqui no município e não acontece nada.
Para terminar aqui, eu acho que a assessoria dele é muito boa, mas engessa ele muito. E ele não consegue fazer nada. E ele não tenta fazer nada. Tudo que tem, ele mostra o mal e ele fica com medo. Sobre o projeto de 0818, olha sério que absurdo. Tem que vir aqui para a gente liberar isso. E já tinha que estar na mão dele, já tem que pago, merecedor do que tinha que receber. Está tendo de perder, ou se não perdeu, tem que vir para a gente. Gente, resolve. Qual vereador aqui vai chegar lá amanhã e denunciar porque ele pagou a população, funcionário, é gente do bem, é gente que fez o bem para Jaci. E a gente vai, quem vai contra? Vem para cá, vou votar, sou a favor. Viesse um outro projeto, sou a favor. Acabei de falar. E para terminar, presidente, se a gente não pode melhorar Jaci, não vamos piorar. Porque o que estamos piorando? Não, Jaci não apareceu obra, o Estênio comentou, é verdade? Só um ano ou outro ano, esse ano não apareceu obra nenhuma. Mal terminou a delegacia, acabou, não fizemos mais nada. E estão se falando em mexer em salário. Quer dizer, estão retroagindo. A gente está ficando cada vez pior. Obrigado, desculpa ceder o tempo aí, obrigado a todos, boa noite a todos.
Vereador Cipriano. Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, nossos amigos da Câmara, funcionários, nosso assessor jurídico, doutor Jader, nossos visitantes. Eu vou manifestar primeiramente o nosso representante aqui. Ele é um engenheiro civil, está de parabéns pelo que você falou aqui. Eu gostaria até que o prefeito convidasse para ajudar nessa parte da cultura, na parte dessa administração. Para nós é muito bom, sabe, né? Para nós aqui, vereadores, para os prefeitos. E seja bem-vindo a essa casa, viu? E eu vou te falar também, senhor presidente, eu vou manifestar aqui sobre a rua Comissário Vilas Boas. Tem um poste que está em péssimas condições. Eu vou deixar uma referência aqui, que ele é muito conhecido. É um poste que tem em frente à casa do Taí. O poste está perigoso. Ele é de madeira, está fino, parece que está até apodrecendo. Então, vou fazer esse pedido para que trocar esse poste também. É igual esses dias, mesmo eu tive sentado com o prefeito para legalizar essa parte de poste, inclusive lá na rua Olímpio de Carvalho, indo na Piranga. Necessito desse poste lá, já pedi, ele até ligou pro chefe lá da CEMIG, mas não atendeu o telefone. E até eu quero agradecer ele sobre um serviço que eu pedi também para que fosse feito, com as podas de árvore, tá, as árvores muito perigosas. Ali em frente à prefeitura mesmo, eu fiquei preocupado com o pessoal lá, sobre aqueles ventos que deu, aqueles soldados de lado ali. Eu falei várias vezes com ele para podar aquela árvore também. Isso, graças a Deus, atendeu meu pedido. Amigo meu também está com a fossa cheia. Foi atendido, já foi, ele falou para mim que até de segunda ou terça ia resolver isso, que lá necessitava de limpeza da fossa. Graças a Deus já foi resolvido. Então a gente tem que saber agradecer também. E sobre o pessoal da vacina, tem meu apoio também. Pode contar com o meu voto nesse projeto aqui, para liberar esse pagamento lá. Isso aí, inclusive, acho que nem precisava vir aqui. Isso aí já pode ser liberado lá mesmo. Agora, sobre os funcionários, esse problema de diminuir o salário deles, eu acho isso aí praticamente errado. Porque os funcionários sempre têm sua gratificação, sempre um aumentozinho no salário. Agora, tirar, eu praticamente ainda nunca vi isso, não. Então, vamos legalizar essa parte, vamos entrar no atendimento, vamos conversar. Agora, agradecer, a gente tem que saber agradecer. Tem uma dona aí, não vou ditar o nome não, que não pega bem. A gente vai falar sobre o que aconteceu. Ela precisou de duas injeções, e para ela tomar essa injeção, só na Santa Casa tinha essa injeção. E ela tinha que internar 9 meses para tomar essa injeção. Então a gente fez uma reunião com ele. Fiz uma reunião com ele umas 2 vezes sobre isso. Graças a Deus fui atendido. Fiz o pedido da injeção, veio. Inclusive o médico agora receitou, porque ela tem que tomar 2. Já a secretaria praticamente já está por dentro disso aí, isso já está resolvido. Então a gente tem que saber agradecer também. E gostaria de parabenizar também os participantes dos sertanejos que teve aí nessa festa. Foi muito bem organizada a festa, o povo gostou. Gostaria de parabenizar a todo esse festeiro que organizou. Vocês, essa dupla sertaneja, meus parabéns, que foi tudo muito bem. Gostei das músicas, que vocês sertanejos continuam sempre assim. E tem uma rua na a rua José Marçal também. Estou tendo a reclamação de uma casa lá. Isso aí é só fazer um termo, gente. Pedir para o pessoal lá assinar para evitar esse problema, esse dilema. Que faça isso aí, faça um termo, pede para eles assinar, põe a máquina e derruba. Derruba essa casa. Depois, devagar, pode construir outra. Não é grandes coisas, é uma casa pequena, quatro cômodos, um banheirinho ali. Tem pessoas que praticamente ficam contentadas com isso. Então, é onde que eu peço. Vamos legalizar essa parte aí, gente. E eu gostaria de falar também sobre a radialista, a Dani Costa. Porque acontece esse tipo de coisa, sendo que ela é uma pessoa querida, tudo gosta dela. Ela é uma profissional radialista. Todos nós aqui, eu tenho certeza que guarda o programa dela. Eu gostaria de saber por quê que ela foi afastada desse cargo. Isso é uma coisa impressionante. Eu deveria entrar num acordo com ela, ou se ela quer um salarinho a mais, é merecido. Não, eu acho que não teria que afastar ela desse serviço. E se depender do meu apoio, ela tem todo o meu apoio. Porque se eu estou dizendo que ela é uma grande radialista, porque todos sabem disso. E também eu gostaria, gente, de manifestar sobre o nosso calçamento, que eu sempre ando pedindo que faça esses calçamentos. Vamos legalizar essas partes aí, para a nossa cidade ficar mais assim, que lugar de turista. Tem a nossa represa aí, sempre estão passando os turistas para os beirados do lago. Está olhando essa quebradeira, está brabo isso aí, viu? Vamos legalizar essas partes aí também, que é muito bom. Muitos reclamam também da falta de remédio. Gente, se está terminando aquele remédio, faça o pedido antes que aquele acaba. Porque quanto de gente necessita desse remédio, gente? É muita gente. Vamos legalizar essas partes aí para ver se não falta mais. Vamos trabalhar certinho nessa administração. Que a gente ganhou para o vereador, a gente tem que lutar, pedir a favor da nossa comunidade, da nossa população aí, da nossa cidade. Então a gente está aqui é para isso. Eu não quero saber de briga com o prefeito, vice-prefeito. Quero saber de briga não com funcionário nenhum. Vamos legalizar essa parte de salário. Ele merece salário, uma gratificação. É muito merecido. Aí nós temos motorista aí. O horário certo desse trabalhador, do funcionário trabalhar, é das 7 às 5. Não é, senhor presidente? Agora eu estou vendo aí, tem motorista que pega 4 e meia da manhã. Ele tem a obrigação de entregar os alunos. Ele para 6 horas, até mais de 6 horas. Tudo isso aí concorra hora extra, gente. É merecido pagar para esses motoristas. Tem uns que saem de viagem aí, saem de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas. Ah, vamos dar valor nisso aí também, né? Esse que puxa os alunos. esses que puxam os alunos, vamos dar valor nesse motorista. Sai muito cedo, chega cansado, já tarde. Está ali praticamente cuidando das crianças também, está ajudando. Isso é muito bom, hein? Vamos olhar essas partes aí para evitar de confusão, atrito, que eles vai fazer uma greve qualquer momento e fica prejudicando os alunos. Então vamos cuidar disso aí, que eu fico até satisfeito demais se cuidar dessa parte aí. Eu não estou aqui para brigar, não estou aqui para xingar ninguém. Eu estou aqui com bom senso para nós trabalhar a favor da nossa comunidade. Isso, senhor prefeito, vou jogar limpo. Aqui são todos seus amigos, você é amigo nosso. Vamos tomar uma atitude, vamos fazer umas reuniões aí para que legalize essa parte. Nós fizemos reunião já. Mas não sei o que está acontecendo, está virando tudo os avessos. Nós estivemos junto na creche aquela vez lá. Eu estive lá também. Só que o vereador disse que foi fulano, ciclano, bertano e tal. Eu não estava. Mas eu estava lá também. Vocês sabem disso, né? Então, isso foi prometido, terminar aquela creche para que as crianças sejam mais bem tratadas. Isso é uma coisa que praticamente tem que olhar essas obras paradas aí, prosseguir, fazer essas coberturas, terminar essas obras. Inclusive até o Nelson falou que isso aí ia terminar e ia ficar legal, até com ar-condicionado. Isso foi conversado entre nós. Eu sempre faço a reunião com o prefeito. Aquilo que eu vejo que está muito prejudicado, eu reúno com ele. Ele me atende, graças a Deus. Tem muitos pedidos meus que praticamente já foi feito. Esses dias agora ainda teve uns pedidos que eu fiz, mas lá foi feito. Então eu tenho que agradecer também. Então, como que a gente vai ficar aqui só criticando, memorando? Eu não posso fazer isso. Como muitos pedidos meus foi feito, então eu tenho que agradecer também. E pedir também que esses exames que prossiga mais, que cuida mais desses exames que está para fazer. Tem muita gente reclamando também para mim. Então, que o povo reclama para mim, eu tenho que cobrar do executivo. Que eu sou um legislativo, né? Eu tenho que cobrar do executivo. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Que venha sempre o nosso amigo aí, engenheiro civil, né? Vem sempre dar um alô para nós aí, para a explicação. Se depender da entidade, vamos resolver isso aí também. Muito bom, viu? Te agradeço pela sua vinda aí. Não só por essa vez, que venha a mais, venha sempre. A casa está sempre aberta. Gente, uma boa noite a todos. Que Deus proteja todos nós. E vocês, ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos.
Vereador Gabriel. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, aqui, eu estou falando sobre aquele projeto lá, o plano diretor. Foi pedido, a minha vista já está saindo já, entendeu? Até hoje não foi caminhado nenhum documento para mim, não. Enquanto não sair esse documento, não vou liberar. Isso está na lei, está em cima. Enquanto não vir a documentação completa de todo loteamento, essas casinhas populares que não tem documento, enquanto não vir, eu não vou liberar. Senhor presidente, eu acho estranho que já sei. A gente vai nos lugarzinhos, a pessoa fica assim. Ele não está tendo remédio nem controlado. Tem pessoa que chega perto de você chorando. Aquelas pessoas que têm o problema, o remédio controlado, tipo que eu falo assim, tem problema de cabeça, entendeu? Diz que não tem remédio. Eu fico por entender, se não tem remédio, como é que está a festa para todas abre mão? Quanto mil foi gasto, gosta de ser gastado essa festa? Eu acho estranho. Para a festa tem dinheiro, mas para uma... Igualzinho, senhor presidente, a creche. Diz que tinha um erro de empresa lá, né? Aí o que acontece? O erro da empresa lá é pouca, é mixaria. Essa creche está sendo quase quebrada, nem via está tendo mais. Está tudo estourada. E, senhor presidente, em Jaci também, uma cidade muito estranha. Tem uma empresa forte, igualzinha, a Intercimento, senhor presidente. Ali conta no dedo, conta de ciência trabalhando ali dentro, ali, só em conta peãozinho pequeno, porque tem facilidade de outra empresa. Aí por isso que já se não é reconhecido para muitos municípios e outras cidades, por quê? Essa Camargo já veio para cá, já, o que acontece? Os funcionários já é indicado. É por isso que já se não consegue nada, só vem com indicação de outra cidade. Eu sou presidente. Aqui é uma cidade onde pede tudo, não faz nada. Eu vou encerrar por hoje.
Passa a palavra, presidente.
Boa noite aos vereadores. Boa noite à população presente. Né? Boa tarde aos ouvintes. Como sempre, eu escuto. Né? Eu acho que cada vereador tem a sua ideia, né? Faz seu pronunciamento. E eu vou agradecer ao vereador Sebastião, né? Realmente houve, né? Nós passamos aqui nesse período que nós estávamos em recesso, mas nós estávamos trabalhando, né? Todos os vereadores trabalhando, porque vi vereadores aí, né? Pegando o carro aqui, fazendo fiscalização. Então, no recesso, os vereadores estavam trabalhando também. Tá? Não ficaram parados, nenhum deles. Tá? Realmente, nós tentamos, né, através de argumentos, mostrar ao prefeito, né, que a administração deles não está andando. Né? Nós não estamos querendo fazer indicação para colocar um secretário ou coisa assim. Nós estávamos falando exatamente aonde não estava andando. E ele podia fazer as modificações. Era necessário. Eu falo isso porque o Estênio, né? Eu só queria falar para o Estênio, não é questão que é falta de verba. Nós temos até verba demais. Na realidade, é falta de competência. As pessoas não sabem utilizar o dinheiro. Tá? Eu falo isso aqui por uma questão lógica, eu vou falar. Se a gente for, eu sei, né? Porque eu transmito no mesmo ramo seu. É a questão, se você tivesse que montar, montaria um cronograma, né? E ali se fosse uma questão de, né, questão social, uma questão, né, até da educação, você montaria ali. E ali você montaria o valor, porque você tem esses valores, né, em contas, né, e ali você faria a distribuição. Então as coisas aqui não funcionam por falta de competência, na falta de competência mesmo. Eu falo isso porque, por exemplo, eles alugaram aí, contrataram uma empresa de ônibus, né, para transporte, e usaram a verba do município. Né? A verba do município, tiraram da verba do município. Aonde podia aplicar esse? Eu falo isso porque nós temos uma verba para transporte chamada na conta vinculada. É um dinheiro que existe, é do governo federal, o governo manda para cá. E o dinheiro está parado na conta. Eu falo isso porque na realidade, até eu fiz questão de pegar, sabe, os valores, né? É referente a isso, por exemplo, nessa transporte escolar, nós temos lá 176 mil parado nessa conta vinculada. Eu falo até conta para você, o número da conta. Está lá, sem se utilizar. Se você olhar, viu? Nós estamos falando sobre a creche aqui. Na educação infantil, nós temos 222 mil parado lá na conta. Sem utilizar. Isso é falta de competência. Eu acho que o que acontece? Escolhe o secretário não pelo seu conhecimento, mas sim pela amizade. Eu acho que se nós estamos uma empresa, sem falar que a prefeitura é uma empresa, porque ela administra um valores, né? Ela tem que fazer a distribuição correta, né? Nós sabemos que tem que aplicar 25% na educação, 15% na saúde, entendeu? Mas existe uma secretarias que ainda são premiadas, porque como a Secretaria de Educação, a Secretaria Social, a Secretaria da Saúde. Eu falo isso porque agora mesmo, né, nós estamos aí falando que não tem dinheiro para comprar remédio. Eu falo que tem dinheiro, sim, porque tem uma transferência de custeio que foi feita pelo deputado Xerém. Está na conta, eu tenho a conta, o número da conta aqui, 120 mil. Mas não tem só esse dinheiro, não tem mais dinheiro. Entendeu? Chega a quase 200 mil, você tem dinheiro lá e as pessoas não sabem fazer isso. O que acontece isso? Na realidade, as contas vinculadas são dinheiro que você tem que fazer prestação de contas. Então, o próprio secretário não sabe fazer isso. Não sabe, não usa, não tem capacidade para fazer isso. Quando você não tem capacidade, você contrata. Entendeu? Você, na própria vez que você tem, pode contar uma consultoria lá para ver como é que você aplica esse dinheiro, como é que de forma você pode aplicar esse dinheiro. E esse dinheiro está lá. Então, tiraram, por exemplo, 176 mil do dinheiro do município e fizeram um contrato. Fizeram um contrato. Eu não sei quanto o valor desse contrato de transporte. Mas tem 176 mil parado lá. Se você quiser, eu falo para isso aqui para vocês, que, por exemplo, se eu tiver na educação, nós temos, só no Fundef, nós temos 600 e poucos mil reais. Na educação nós temos mais ou menos quase 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, por aí. Na saúde também. O que falta é competência para gastar esse dinheiro. O que falta é isso. Então, nós estamos gastando o dinheiro que o município arrecada e o dinheiro, esse dinheiro tem que ser gasto. Se você não gastar esse dinheiro, o que acontece? O governo não manda o dinheiro para cá. Você é obrigado a gastar esse dinheiro. O próprio governo força você a gastar esse dinheiro. Mas o dinheiro está aí, parado. Está parado o dinheiro. Paradinho. Nós temos 270 mil reais na Secretaria Social. Entendeu? Eu falo, porque o Stênio deu uma ideia, eu sei que eu conheço essa ideia, porque na realidade eu participei, né? Na realidade eu vendi em empresa privada, né? E trabalhei também, né, em comunidade. Nós tínhamos 34 modalidades esportivas, olha só, né? E nós já recebíamos um custeio para poder fazer isso. Nós fazíamos, entendeu? Muito pouco, né? E isso pode ser feito aqui. Lugar, por exemplo, nesse lugar, agora, por exemplo, na educação, no lugar de ter usado esse dinheiro que contratava essa empresa de transporte, entendeu? Pode ter usado isso para isso aí, né? Para poder fazer aí, ampliar uma biblioteca, fazer um evento com as crianças, trazer as crianças, né? Fazer passeio com as crianças interessante aí. Esse dinheiro podia ter usado. Porque o dinheiro para ônibus tinha lá. Tinha uns 176 mil reais para poder fazer isso. Né? O que acontece, e nós colocamos isso aqui perante ao prefeito, e se, entendeu? Mostrando a ele exatamente o que nós queríamos, na realidade, para poder fazer. Entendeu? Mas, para poder fazer isso, você tem que fazer as modificações na secretaria. Se a sua secretaria não funciona, tem que fazer funcionar. Então, troca-se. Ninguém é eterno, entendeu? Ninguém é eterno, nenhum secretário é eterno. Você, na realidade, nenhum funcionário é eterno em uma empresa. Ele vai pela competência, ele permanece pela sua competência. Eu falo isso.
Eu presidente, se permite, Márcio, eu acho que tem que permanecer pela competência, não pela teimosia. Eu acho que está o contrário, está pela teimosia, não pela competência. Obrigado.
Eu fico triste, porque, na realidade, nós estamos aqui de alguma forma, nós não podemos, nós estamos atados, né? Nós não somos executivos, somos legislativos. Mas buscamos, né, por conhecimento, nós temos esse conhecimento, né? Muitas pessoas são pessoas técnicas aqui, né? Eu tenho comércio, né? Na realidade sou empresário e tenho esse conhecimento também, entendeu? Que, de que forma podia ser usado? Nós buscamos isso, mostramos a ele que onde tem o dinheiro está aqui, pode ser usado. Agora, se as pessoas não são, usam, é falta de competência. E não é pouco, não. É muito dinheiro. Entendeu? Nós estamos pecando aqui, então aí, a questão aí do colégio aí, né, nós temos verba, né, para fazer obras também. Entendeu? Então, tudo isso aí, né, nós não estamos utilizando por questões dos próprios secretários. Eu vou avisar os secretários, entendeu? Que eu vou chamar um por um aqui, e nós vamos conversarmos. Eu vou questionar a esses secretários o porquê não a utilização desse dinheiro, se esse dinheiro está lá para isso. Porque se não gastar esse dinheiro, o município deixa de receber. Perde essa verba. Eu acho que nós já fizemos um exemplo aqui, a própria Câmara aqui, o ano passado, fez uma redução nessa casa aqui, devolvemos 201 mil reais e mais um carro. Deu mais um carro. E nós colocamos lá, porque nós não podemos, na realidade, simplesmente pedir ao prefeito que utilize esse dinheiro para determinados fins. Mas podemos fazer a indicação, como todo vereador faz aqui. E nós fizemos aqui. Entendeu? Aqui eu gostaria de falar com o vereador Leandro. Quando nós passamos aqueles 201 mil reais, um dos queríamos que fosse contemplado fosse o Colégio Maurício Isaac, né? Mediante um convênio que nós íamos fazer, né? Para aplicação de, porque eles precisam lá, estavam procurando câmeras de segurança, mobiliário, para refeitório, pintura interna, externa do colégio. E nós, né, falamos, desses 201 mil reais, vocês tiram 40 mil e repassa isso aí, né? Nós fizemos aqui, porque nós temos aqui, o Estênio, eu acho que você conhece aqui, foi feito aqui, nós temos uma associação aqui em Pedra Negra, uma excelente associação, Pedra Negra, né? Onde participou várias pessoas, e uma das pessoas que participaram está à minha frente aí, que foi presidente da Câmara também, né, Marcelo. E eles sabem, né, o trabalho que eles fizeram lá. Nós conseguimos montarmos lá uma banda de música com as crianças que nada sabiam, nada de música aqui, nada, não tinham conhecimento nenhum em equipamentos, né, referente a um equipamento de instrumento musical, né. E hoje as crianças tocam lá. O que nós precisamos fazer é ampliar. E nós fizemos aqui, nós sentamos com o prefeito aí, pedindo que ele comprasse mais o equipamento, entendeu? Para dar, ampliar, para dar para a banda. Entendeu? E tudo que nós devolvemos, nós fizemos a indicação. A questão maior, lá no Cantinho do Céu, que o pessoal, né, a tripulação, né, do término do bairro Novo Horizonte, né? Nós separamos lá mais ou menos 20 mil reais, nesse dinheiro propomos pegar 20 mil reais e comprar essa tripulação, fizesse lá o término da obra, e não fizeram. Né? E fora isso, né, o que nós sabemos, nós temos empresa aqui, vocês sabem, que queria montar uma clínica de fisioterapia, e eu pedi que separasse 40 mil desse dinheiro para montar essa clínica de fisioterapia, e nada foi feito. Entendeu? Então, o que adiantou o esforço nosso aqui, né, de alguma forma, né, devolver esse dinheiro? Porque eu podia simplesmente gastá-lo aqui. Não fizemos. Pegamos esse dinheiro e retornamos ao executivo para ele poder gastar, né, em melhoria para a comunidade, em benefício à comunidade. E não foi feito. E eu mais uma vez, eu vou chamar os secretários aqui. Nós vamos questioná-los, referente a, sabe, ao não uso do dinheiro da conta vinculada, porque eu acho isso um absurdo. Nós demos prazo ao prefeito, eu falei ao prefeito, porque qualquer um que pega na administração, ele precisa se atualizar naquilo que está tá entrando. E geralmente o pessoal pega 6 meses. Nós demos 1 ano e meio para ele. Nós fizemos isso. Eu, mais do que nunca, fiz. Né? E até agora não tive resposta referente ao que podia ser feito para Ijaci. Eu acho que o prefeito tem que tomar um certo cuidado, porque nenhum executivo anda sem o legislativo. O legislativo tem muito peso. O legislativo sabe exatamente, entendeu, tomar suas decisões. Eu acho que o prefeito, ele tem que pensar, repensar, entendeu, simplesmente nos seus secretariados. Porque se fosse a minha empresa, com certeza esses secretários estariam demitidos por incompetência. Porque eu não vejo a razão de manter certas pessoas em secretarias na qual não conhece o trâmite. É pena, porque nós estamos brincando com 3 secretarias importantíssimas, que é a saúde, a educação e a assistência social. Entendeu? Eu acho que as pessoas, né, os administradores lá, têm que rever a sua forma, né, de administrar. Porque os vereadores já demonstraram, né, não estão contentes com a forma que está sendo administrado. Chamamos para fazer reuniões, para tentar fazer um acordo, para tentar de alguma forma amenizar esse problema, mas nada de alguma forma foi feito. Né? Eu tenho certeza absoluta, né, que a Câmara aqui vai tomar as suas providências. Eu sei que, né, tem algumas pessoas que acham que eu sou, já recebi até carta, que na realidade que eu fosse uma pessoa maquiavel, eu não sou não. Né? Não estou mais para Notre Dame, porque a gente enxerga lá na frente o que vai acontecer. Né? Mas eu tenho certeza absoluta, né, que a Câmara está aqui preocupada com a população, está preocupada com, sabe, com as obras que não existem e as obras que existem que ainda acabadas. Né? Não podemos deixar uma creche dessa parada aí, né, por questões de incompetência, porque o dinheiro tem. Né? Nós temos dinheiro aqui. Se o município, na realidade, né, que a folha de pagamento aí, a parte administrativa está alta, tá, né, na lei da responsabilidade civil referente à questão do orçamento da prefeitura, tem outros orçamentos que nós podemos utilizar. E um dos orçamentos que pode se utilizar são as contas vinculadas. É pena, né, que esse dinheiro aqui está parado 1 ano e meio sem o ser utilizado. Gostaria muito, né, que esse dinheiro de alguma forma tivesse aí passado aí para a saúde, né, para em si, a saúde de alguma forma pegar, comprar remédio, fazendo outras coisas, né? E porque não seria simplesmente por questões, né, por falta de verba. Eu falo isso porque tem dinheiro para funcionário receber, que nós brigamos na outra gestão, foi o PEMAC, né, que está lá até hoje, sem ser realmente repassado para os funcionários. Nós fizemos, né, uma coisa até muito boa, porque o dinheiro ficou, dividiu igual para todo mundo, os 20 funcionários, o que vai, né, um agente de saúde, um médico vai receber da mesma forma, o mesmo valor, entendeu? E nós fizemos isso, esse dinheiro está lá. Não se paga porque fala que o índice está alto. É simples, deixa de contratar. Tem muita gente, manda embora, não tem problema. Né? Se nós, né? Por isso que eu falo, que a prefeitura é uma empresa.
Presidente, só um minutinho.
Essas duas semanas, ele contratou um chefe de departamento, um secretário de cultura e um secretário de saúde. Então isso não está alto. Porque contra a outra está impedido, gratificação ele está pagando, então está bom.
Eu falo mais uma coisa, por exemplo, Kevin. Nós estamos falando aí em questão de ambulância, né? A questão referente a isso aí. Só para ambulância, nós temos 275 mil reais. Para comprar uma ambulância de 170 mil, uma outra de 80 mil, e aplicar na clínica de odontologia. Referente aqui. Entendeu? Então, eu falo assim, nós temos lá dinheiro parado lá. Esse dinheiro está parado lá, não está sendo usado. Você pode comprar uma ambulância de 175 mil, né? Uma senhora ambulância aí, né? Um município. Né? Então, você vê que, na realidade, não é falta de dinheiro. O dinheiro tem aqui. O que é falta é competência. Aqui nós temos esse problema, né? O pessoal, quando assume a secretaria, eu acho que ele leva para casa também, acha que é o dono de tudo. O secretário, ele se torna prefeito também. Né? Ele resolve, né? Então ele resolve da forma que ele bem entende. Isso. Mas ele está errado.
Presidente,
porque ele... Perdão.
Desculpa, é o seguinte, vereador, mais falando. E o modo de agir, tem secretário que se acha além do prefeito, que é obrigado a fazer, e o pessoal que depende dele, eu acho que ele é o soberano, engolir. E tem também secretários que não necessidade, por ser aposentado, ou se acha que é bem melhor, trata outros funcionários como deve, acha que ele está certo. Então, isso que pesa também, não saber comportar com o outro próximo. Isso que deixa a gente mais triste. Além de errar, eu recebo de erro, e de achar que é o tal, que é o mais bonito que os outros. E outros que, por, às vezes, nem precisar do salário que ganha, por ser aposentado, acho que quem está com ele é subordinado e obrigado a escutar e não responder. Eu fico cada vez, fico bobo de ver uma situação dessa e cada vez eu vou decepcionando mais com o secretariado que a gente tem. Tem gente boa aí, tem gente profissional, tem gente competente, mas tem gente que está deixando de desejar e há 2 anos, praticamente. Obrigado, presidente.
Na realidade, a gente, claro, a gente não está falando em todo secretário, mas estamos falando nas partes principais, né? Não acho que a saúde, a educação, a assistência social, tem outra secretaria que precisa realmente fazer a modificação. Mas ó, isso pode ficar sossegado o prefeito aí, o executivo, porque o dinheiro que nós devolvemos, né, e nós fizemos a indicação, né, ele pode ou não utilizar daquela forma que nós indicamos, né, mas teria que utilizar. Mas pode ter certeza absoluta que essa casa vai cobrar exatamente aquilo que nós devolvemos e queira saber exatamente aonde foi aplicado. Entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é isso que nós vamos fazer, porque é nossa função acompanhar e fiscalizar o executivo. Então, nós aqui da Câmara, né, nós vamos fazer a questão da fiscalização. Começa aí pelas secretarias aí, que nós vamos mandar uma carta para cada secretaria dessa, vim aqui, e gostaria muito que a população viesse aqui, porque, pra, né, se não puder, ao menos escute, né, porque não é falta por questões da saúde, não é falta de dinheiro, da educação não é falta de dinheiro, da assistência social não é falta de dinheiro, porque dinheiro tem lá, entendeu? Tem, e é um dinheiro mandado pelo governo federal, e esse dinheiro tem que ser utilizado. Se as pessoas, de alguma forma, não sabem fazer a prestação de conta, vem aqui que nós ensinamos. Eu ensino, não tem problema não. Eu faço questão de ensinar. Tá certo? Mas esse dinheiro vai ter que ser utilizado. Porque esse dinheiro não vai poder ficar parado aí. Tá? Eu acho que, na realidade, é um crime contra a população. Entendeu? É um descaso contra a população. Se nós temos aí, sabe, um dinheiro lá para comprar remédio, né? Entendeu? E foi, né, na realidade, foi o esforço de vereadores que conseguiram essa verba, entendeu? E tem que ter esse remédio, não pode faltar remédio na farmácia. Né? Nós temos que ter esse remédio aí para a população. A educação, por si próprio, também tem que ter o seu direito, né, da saúde, da educação e do bem-estar. Está eu chamo nessas 3 secretarias que realmente faz o município andar. E vai andar. De uma forma ou de outra, vai andar. Eu tenho certeza absoluta disso aí. Tá? Eu vou dar continuidade agora à questão da nossa reunião aqui. Coloco em votação as... Teve proposições escritas, professor? Não teve. Teve? Uma só? Por favor. Oi? Não veio, não colocaram aqui. Não tem. Não. Ah, tá certo. Tem aqui só um... Na próxima reunião tem um senhor, Rafael Passos de Costa, né, que tem uma sugestão de projeto para o município, como o Estênio fez aqui. Ele está pedindo aqui que o uso da palavra. Senhor Sebastião?
Favor, presidente.
Senhor Rogério?
Favor, presidente.
Senhor Rodrigo?
Favor.
Senhor Leandro?
Favor.
Senhor Gabriel?
Favor, presidente.
Senhor Cipiano?
A favor, senhor presidente.
Marcos.
A favor, senhor presidente.
Senhor Evaldo. Evaldo.
Sim, presidente.
Está sendo aprovado. Projeto de lei. Tá?
Esse aqui, o 81, o Leandro pediu esse aqui. Só que está guardando.
Está sendo. Tá. O projeto de lei é 0518, estrutura e altera a regulamentação à disposição do Conselho Municipal de Saúde. Né? Deu entrada dia 12 do 6 aqui, está na comissão permanente. 0618, altera o dispositivo da lei municipal, números 1162, de 2 de maio de 2013, altera a lei municipal 128, 22 de outubro de 2015, da outras previdências, está na comissão permanente. O 0718, que autoriza o reparto da Caixa Escolar, que é o dinheiro que nós pedimos aqui, doamos o dinheiro para poder fazer isso, né? Autoriza o reparto da Caixa Escolar do Colégio Estadual Maurício Isaac e outras providências. Faltou aqui só o plano de trabalho que a diretora disse que encaminhou para a prefeitura, mas a prefeitura não encaminhou ainda para a gente aqui. Vamos aguardar o plano de trabalho para chegar aqui, mas já tem aqui a urgência do pedido pelo vereador Leandro.
Essa urgência dele, viu?
Tá certo. Cipriano também.
Gabriel também.
Gabriel.
Evandro também.
Evandro também. Tá certo? Então, quando chegar aqui o projeto, então, ano que vem, nós votamos com, né, regime urgente, aprovamos, para ver de alguma forma se esse repasso vai para o Colégio Maurício Isaac. Tá? 0818. Autoriza a realização do crédito adicional nas dotações do Poder Executivo, no orçamento de 2018, com a questão das fontes de recursos. É urgente, pedido pelo vereador Evandro. Então, vamos votar primeiro a urgência do vereador Evandro. Tá? Senhor Sebastião?
Favor, presidente.
Senhor Rogério?
Favor, presidente.
Senhor Rodrigo?
Favor,
senhor. Leandro?
Favor.
Cipriano?
Favor, senhor presidente.
Senhor Marcos?
Favor, presidente.
Senhor Gabriel?
Senhor, favor, presidente.
Senhor Evandro?
Sim, presidente.
Aprovado a urgência. Agora vamos aprovar o projeto de si. Autoriza a realização do crédito adicional das dotações do Poder Executivo no orçamento de 2018 com a criação das fontes de recursos. Senhor vereador Gabriel?
Senhor Evandro?
Sim, presidente. Senhor Márcio?
Favor, presidente.
Piano?
Favor, presidente.
Senhor Leandro?
Eu vou abster, não queria justificar meu voto. Eu não vou... consertar o erro, que não é meu. Então, o erro é lá, e ele tem que se consertar lá.
Senhor Rodrigo?
Senhor favor, senhor presidente.
Senhor Rogério?
Favor, presidente.
Senhor Sebastião?
Favor, presidente.
Sete favoráveis e um se absteve. Tá certo? Aprovado. Tá. Projeto de lei complementar. Está na vista do vereador Gabriel. Altera o inciso 7º do artigo 42, do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Tem uma emenda do vereador Luiz Rogério. Então, mas ainda está na vista do vereador, tá ok? Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.